Então, colegas, nós já temos quórum com os colegas que nos acompanham via Skype e vamos começar a reunião. Eu gostaria também de os cumprimentar mais uma vez, sobretudo aos colegas que nos acompanham à distância. E vamos começar com o primeiro ponto de informações. E eu não sei, eu não tenho nenhuma informação a prestar-vos relevante, mas gostaria de perguntar aqui ou quem nos acompanha via Skype. Se tem alguma informação para prestar. Não sendo o caso, passamos ao ponto número 2, que tem a ver com a apreciação e votação da ata número 53, que é relativa à reunião de último dia 2 de dezembro. E, portanto, pula aí em apreciação.
Mas não foi distribuída, não conseguimos acabá-la. Peço desculpa. Esta ata não.
Então, cortamos o ponto.
Cortamos o ponto, por favor. Sim. Eu não. É da minha responsabilidade. Não
Pronto,
consegui
os
acabar.
colegas ouviram a justificação do gabinete de apoio, não está disponível, portanto, traremos na próxima reunião, juntamente com a ata, possivelmente, desta reunião. Sendo assim, passamos ao ponto 3, que tem a ver com a apreciação e votação do relatório final da iniciativa de António José Castelhava Fernandes e que solicita, também não.
Também não a temos porque não nos foi repetido o relatório final, Sr. Presidente. Não temos.
Eu não sei, o relatório estava a cargo do deputado Pedro Sousa. Não sei se há alguma justificação. Não tenho nenhuma justificação. Bem, a reunião vai ser rápida. Bem, passamos ao ponto 4, apreciação e votação do relatório final da petição da iniciativa do Alexandre Trindade, reposição da freguesia da Senhora da Hora e a reposição da freguesia São Mamede em festa. O colega Cancela Moura, na hora, está na hora de começar, então.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Presidente, Srs. Deputados, esta petição, que é a petição 87, desta 87-14 de primeira, tem 4.027 peticionários. O primeiro subscritor é o Alexandre Trindade e foi admitida no dia 16 de julho de 2020. Os peticionários vêm contestar a criação da União de Freguesias de São Mamede, de Infesta e Senhora da Hora e pedir a reposição de ambas as freguesias, que foram extintas pela Lei 11-A de 2013, de 28 de janeiro. Para o efeito, apresentam como, e eu tenho aqui excertos naturalmente do próprio texto, apresentam como argumentos para a petição, uma realidade sociocultural única e irrepetível, o património afeiçoado a um conjunto de gerações, o tecido económico, social e cultural, associativo e desportivo, que no fundo, quer numa, quer noutra freguesia, é vasto e riquíssimo e que merecem que naturalmente estar junto de uma proximidade anterior com órgãos eleitos como antes acontecia. Também a realidade sociológica, no fundo, de cada uma, podem ser paralelas, podem até ter algum ponto de contacto, mas são distintas e concorrem na sua diversidade para a riqueza da diversidade nacional. Reclamam ainda que esta União de Freguesias, no fundo, acabou por levar uma perda em eficiência dos serviços prestados à população e ainda concluem, e sempre a citar o próprio documento, que seria o que se torna verdadeiramente impossível uma equipa de autarcas, uma qualquer equipa de autarcas locais, dar respostas exequíveis a uma mancha de território com tanta população. E, portanto, acabam, no fundo, por reclamar esta desagregação. Da análise da petição, dizer que ela cumpre todos os requisitos constitucionais formais e a tramitação também está de acordo com a lei do exercício do direito de petição, nomeadamente os artigos 9º e 17º. É subscrita por mais de 4 mil cidadãos e deverá ser objeto, naturalmente, de apreciação em plenário, conforme decorre da mesma lei, a linha A, número 1 do artigo 24. E das diligências efetuadas, houve uma audição dos subscritores da petição no dia 6 de outubro, em que estiveram presentes o primeiro subscritor, mas também o Leitão Castro, Jorge Sousa, Soraya Ribeiro e Alexandre Lopes. Estiveram, como sabem, na altura, reiteraram os peticionários a argumentação constante do texto que a petição tinha e que, no fundo, se prende com a exigência ou com a finalidade que tem esta petição. Eu vou eximir-me, naturalmente, de emitir qualquer consideração sobre a petição, deixando, naturalmente, essa apreciação para análise posterior e ficará ao critério também de cada um dos senhores deputados poder aquilatar do mérito ou não desta petição. Concluindo, dizer que, de acordo com o artigo 24, a petição deverá ser objeto de apreciação em plenário. De acordo ainda com a mesma lei, dizer que a petição foi publicada em Diário da República, como também está obrigado, que vai ser enviada cópia da petição para a tutela, nomeadamente para a Senhora Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, para a devida ponderação e aprovação legislativa, e que, finalmente, já foi enviado ao par nos termos do número 11 do artigo 17 e do número 1 do artigo 19 e artigo 24, todos da lei de petição, para o respectivo agendamento. Era só.
Obrigado. Eu passo a palavra ao parlamentar presidencialista.
Só registar o trabalho desenvolvido pelo Sr. Deputado José Cancela Moura neste relatório, pela síntese que fez do assunto em causa, e deixar aqui expresso esse nosso reconhecimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, quero pedir desculpa pela tardia presença na reunião anterior. Deve-se ao facto, tal qual tinha falado já anteriormente, de que o meio de transporte chega aqui mesmo em cima da hora, e para evitar uma viagem de madrugada, e mais uma vez agradeço naturalmente a alteração do horário que foi proposta. Portanto, daí naturalmente a justificação pelo facto de ter chegado um pouco atrasado. Sobre o que está aqui em causa, em primeiro lugar manifesto o apreço e o reconhecimento do trabalho feito pelo Sr. Deputado José Cancela Moura, num tema que me parece, provavelmente, que nos próximos tempos vai aparecer com alguma frequência e é preciso nós sabermos interpretar e refletir sobre esta mesma situação, enquanto Comissão, que me parece importante termos aqui um debate sério e aberto, digamos, mais profundo sobre esta mesma situação. Este é um dos exemplos caricatos da junção, da agregação que foi feita, porque, na verdade, uma freguesia com esta dimensão é realmente ingerível sob o ponto de vista daquilo que é a função de uma junta de freguesia. E, por isso, manifestar também o apoio, naturalmente, a esta reivindicação apresentada pelos habitantes destas duas freguesias e, mais uma vez, reconhecer o relatório que foi apresentado como de grande qualidade pelo Sr. Deputado. Muito obrigado.
Colega Paula.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também todos os senhores deputados, senhores deputados. Cumprimentar em primeiro lugar o Sr. Deputado Cancela Moura pela realização do relatório. De facto, a petição em concreto versa sobre uma reivindicação, uma população específica para a reposição das suas freguesias, mas sabemos que este é um problema que afeta muitas populações e que é muito sentido de norte a sul do país, no interior, no litoral, ou seja, em todo o território. Esta questão das freguesias é uma questão que está longe de estar resolvida e que, de facto, nós consideramos que é uma matéria que exige, para além do aprofundamento da discussão, exige mesmo a sua discussão e a sua resolução, nomeadamente através da reposição das freguesias que foram extintas contra a vontade das populações e dos respectivos órgãos autárquicos. Essa tem sido a questão que o PCP tem vindo a colocar, mas teremos realmente a oportunidade para aprofundar este debate. Muito obrigada.
de todas e todos. Muito obrigada, Sr. Presidente, foi muito simpático. Não precisava de ser tanto, tendo até em consideração que isto é uma matéria que eu tenho acompanhado muito perto em diversos patamares e que me incomoda, sim, e que me incomoda seriamente que até ao momento não esteja resolvida, pelo menos naquilo que diz respeito à chegada à Assembleia da iniciativa legislativa que permita que os diversos grupos parlamentares se pronunciem sobre ela. Como é também um assunto que, eu diria, todas as semanas e às vezes mais do que uma vez por semana abordo, até porque a questão das solicitações são muitas, as informações que eu tenho é que o Governo conta ainda entregar, antes de terminar o ano, fazer chegar à Assembleia aquilo que é o documento. É só isso que eu tenho para dizer.
Muito obrigado. Mesmo abusando, foi uma informação na hora irrelevante. Mas...
comentar, colega deputada Maria Luís Rosinha, dizer, mas, portanto, esse compromisso, portanto, salvo erro, já tinha sido adiantado pela Sra. Ministra Alexandra Leitão, que seria até meados de outubro que daria entrada na Assembleia, que não deu. Eu acho que, salvo erro, era meados de outubro.
Não, até foi antes.
Não, a última versão da Sra. Ministra e o último compromisso era que seria até meados de outubro. Se em meados de outubro nós, e o PSD, já acharia difícil, tendo em consideração que temos eleições legislativas, perdão, eleições autárquicas que têm que acontecer entre o dia 24 de setembro e o dia 12 de outubro, 24 de setembro e 12 de outubro, portanto eu começo a ver, e o PSD começa a ver, portanto este período cada vez mais limitado e estrangulado, e de que maneira, para que possa haver uma séria e normal preparação de autárquicas, independentemente dos partidos, mas que as mesmas, como sabemos, não se começam a preparar e há prazos para cumprir. Dizer que o PSD também manifestou posição pública sobre esta questão, dizer que seria favorável a situações pontuais onde efetivamente o tempo nos tivesse dito que esta agregação que não era eficaz, não era eficiente e que não era favorável para as autarquias e para as populações. Essa é a nossa preocupação, mais do que uma questão política ou administrativa, é uma questão do serviço, ao fim e ao cabo, que estas autarquias, que as nossas freguesias prestam à população. Dizer efetivamente estamos a poucos dias de terminar este ano civil e começamos a ver com muita dificuldade, portanto, este compromisso tinha sido assumido pela Sra. Ministra.
Vamos ver se depois se temos novidades. De facto, é um tema que está aí na ordem do dia e com muitos movimentos que se justificam perfeitamente das populações, mas vamos aguardar, vamos passar ao ponto seguinte, não há mais nenhuma intervenção? Ah, eu peço desculpa. Não, já passava sem pôr à votação este relatório do colega Cancelo Moura. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado. Passamos então ao ponto 5, agora sim. Apreciação e votação da nota de admissibilidade da petição 142, da iniciativa de André Filipe Rodrigues Pedro Ferreira, tem 1.093 assinaturas, pelo acesso à carreira especial de técnico superior de saúde, ramo de psicologia clínica. A designação do relator cabe ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Portanto, gostaria
de imediato digo, Sr. Presidente, é o deputado Moisés Ferreira que será o relator desta apreciação.
Muito bem.
Esta petição, melhor.
Penso que sobre este ponto, não sei se há algum dos colegas quer dizer alguma coisa, acho que não é. É pacífico, passamos. Ah, peço desculpa, também me esquecia de pôr à votação a nota de admissibilidade. Fica também à votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovada a nota de admissibilidade e, portanto, passamos ao último ponto, outros assuntos. Eu não sei se algum dos colegas tem algum assunto a colocar. Não sendo o caso, despeço-me dos colegas que estão, digamos, à distância e dos colegas aqui e até à próxima reunião. Muito obrigado.
Oh, Fernando, sou presidente.
O sabor, afinal. Oi, Jorge, faz sabor, eu não... Tinha dado a palavra.
O meu colega aqui de gabinete, o Jorge Paulo, não. Se está a tentar registar-se, não consegue, o computador não. Dele não abre. Não,
ah, mas vamos criar condições para o Jorge falar. Não consegue registar-se.
Aqui ao meu lado, se quiserem.
Está bem,
ouvir para lá a câmara.
Toma conta disso.
Olha lá, Jorge Paulo, está ali, está ali.
Está no gabinete, não se consegue registar.
Boa tarde, Sr. Presidente.
Pronto, ô Jorge.
Conseguir registar-me, não? Aliás, o meu computador aqui nem está estático completamente.
Este é o problema resolvido, Jorge, que não se aflige.
Pronto, obrigado, Sr.
Presidente.
Tá, então.
Resto, boa tarde.
Até uma próxima. Adeus, então. Muito boa tarde e está terminada a reunião.
Não, há bocado de manhã também tive muita dificuldade.